Bezat Hashem, da Yud, tratado de Ketubot. Bem-vindos ao novo DAF, estamos na sétima linha do DAF Yud. Tá na fala, Braita. Com relação à lei da Ketubá. O que é a Ketubá? Revisando uma quantidade de dinheiro que o marido se compromete a dar para a esposa dele, caso ele se divorcie dela ou ele faleça. Vamos ver qual é a quantidade mínima de dinheiro que tem que dar para a Ketubá nesse DAF. Porém, antes disso, fala, Braita. Rui veknas hachamim. Lotigve elamina ziburit. Fala a Breta algo que vai ser explicado na frente. Porém, o que a Breta veio falar é que a Ketubá é uma multa que os Chamim deram para o marido, uma vez que é só uma multa, e na verdade a mulher não merece a Ketubá, não é uma indenização para ela. Então, se ele tem uma terra ziburit, uma terra ruim, não planta bem, não uma terra fértil, ele pode dar essa terra para pagar a Ketubá. Normalmente, quando a pessoa deve dinheiro para alguém, por exemplo, fez um nezek, fez um prejuízo para outra pessoa, tem que pagar meitav. Meitav é uma terra boa. Porém, isso é só porque a outra pessoa merece essa indenização. Aqui, fala a Braita, uma vez que a Ketubá é uma multa, a mulher não merece isso pela... não é uma dívida que ele deve para a mulher, então ele pode pagar a Ketubá com a terra pior dele. Fala, Knassa? Mas Knassa, você fala que a Ketubá é uma multa? Multa pra quê? O que o marido fez de errado pra merecer uma multa? Ele se divorciou dela? Ou ele faleceu? Que culpa ele tem? Fala, mas corrigindo ela. Que a Breta pensa em falar, uma vez que a Ketubá é um decreto rabínico, os Chamim decretaram a Ketubá para o marido pagar para a mulher, mas não sei porque a mulher mereceria isso pelos direitos dela. Os Chamim que deram esse presente para ela. Uma vez assim, o marido pode dar a pior terra dele para pagar a Ketubá. Isso falou Tanakama. Ou seja, conforme Tanakama, você vê claramente que a Ketubá é uma obrigação rabínica. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Ketubá tisha minatura. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a obrigação de pagar a Ketubá é uma obrigação de oraita, uma obrigação pela Torá, não uma obrigação rabínica. Vamos ver a fonte disso na frente. O minha mãe Rabban Shimon ben Gamliel, porém diz isso, fala, mas como você pode falar que essa é a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel? Ve'atane, a Breta fala diferente. Kesev ishkol kemora betulu. Falou o pasuk. Se vem um homem e fez algo errado, ele incitou uma jovem, uma nara, que era virgem, era betulá, em fazer a relação proibida com ele. Ela aceitou. Depois disso, a Torá fala que se ela quer se casar com esse homem e o pai dela aceita esse casamento, esse homem tem a obrigação de se casar com ela. Se ela não quer se casar com ele, ou o pai dela não quer se casar, não quer dar a filha dele para esse homem se casar, essa pessoa tem que pagar kemor abetulot. Kesef ishkol, tem que pesar a prata. Kemor abetulot, como essa mor das virgens. Mor é uma dívida. Uma dívida que tem a ver com casamento, vamos ver na frente que é a Ketubá. Como a mora essa dívida do casamento das virgens. Xezeque mora betulot ou mora betulot queze. Agora eu explicar a Breta. A Torá não fala quanto tem que pagar por ter incitado essa jovem ao pecado. Porém, em outra situação, a Torá fala que se um homem ele assedia uma jovem, uma nará virgem, e eles fizeram uma relação, porém ela não quis fazer a relação com ele, ela foi forçada a isso. Ele tem que pagar Hamishim Kasef. Tem que pagar 50 vezes uma quantidade de prata. Também lá não está claro, são 50 moedas de prata, ou 50 shkalim de prata, que são, é um shekel, é um peso. Então fala aqui a Braita, Sheze que mora betulot, ou mora betulot que uma vez que a Torá escreveu, aqui Kesef Ishkol, tem que pegar shkalim. O cheque era um peso, tem que pesar a prata e dar para essa mulher que ele incitou ao pecado. Não sabemos quantos shkalim. Com relação ao Ones, com relação à pessoa que assediou, a Torá fala 50. 50 vezes uma quantidade de prata. Fala, Braita, esses dois ensinamentos se completam. Nas duas situações, a pessoa tem que pagar 50 vezes um cheque de prata. Não é um cheque que temos hoje em dia, é um cheque era um peso, tem que pesar a prata. 50 vezes um cheque de prata você tem que pagar. Isso fala a Breta até agora. Mikansam hu hachamim l'ktubá tisham min haTorá. Aí fala Tanakama algo a mais. Com relação à lei da Ketubá, uma vez que a Torá escreveu a palavra mohar, a betulot, uma dívida por causa do casamento com a mulher virgem, essa dívida só pode ser a ktubá. Fala na cama. Aqui se vê que a obrigação de pagar a ktubá para uma mulher virgem é uma obrigação pela Torá. Rabban Shimon ben Gamliel, mas fala Rabban Shimon ben Gamliel, ktubá tishá ena me devir Torá, ela me devir. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a obrigação de pagar a ktubá não é pela Torá, é uma obrigação rabínica. O que isso aqui é uma contradição. Anteriormente falamos que o período de Rabban Shimon ben Gamliel fala que a ktubá é uma obrigação de Oraita, agora fala que é só uma obrigação de Rabaná, só uma obrigação rabínica. Vamos inverter a segunda braita. Ou seja, fala que a opinião de Itanakama, que é a opinião de Ramim, que sustenta que a obrigação da Ketubah é uma obrigação rabínica, e foi Rabban Shimon ben Gamliel que disse que a obrigação da Ketubah é uma obrigação pela Torá. Pergunta ao Mai Hazit Afar Batraita. Efurkamaita, por que você decidiu inverter a segunda braita? Por que você não inverte a primeira braita? A braita que fala. Por que você não inverte a primeira braita e fala que o período de Rabban Shimon ben Gamliel é realmente que é a obrigação da Ketubah, uma obrigação rabínica? Fala que aqui não. Hashamina lei de Rabban Shimon ben Gamliel da Ma Ketubah Tishami Deoraita. Nós já escutamos de Rabban Shimon ben Gamliel em outro lugar que fala que a obrigação da Ketubah é uma obrigação pela Torá. Detenha como fala a Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, não tem lá nenhuma outra putkea. Temos uma questão, usando na frente do nosso tratado, na verdade no final do tratado, um caso interessante. O caso é, a pessoa se casou em Kaputkia. O que é Kaputkia? Uma cidade fora da terra de Israel. Ele se casou lá, se obrigou a pagar a Ketubá em Kaputkia, caso ele se divorcie ou ele faleça. E eles foram morar na terra de Israel. E a terra de Israel, infelizmente o casamento não deu certo, ele se divorciou dela. Falta na cama. Uma vez que a Ketubá é uma obrigação rabínica, vamos facilitar para ele. Ele não tem que pagar para essa mulher a Ketubá com as moedas de Kaputkia. Pode pagar com as moedas da terra de Israel. Qual é a diferença? As moedas de Kaputkia eram moedas maiores. Uma moeda maior é melhor. Era mais recebida no mercado. Então a questão é, será que uma vez que ele se comprometeu a pagar a Ketubá em Kaputkia, tem que pagar com a moeda de Kaputkia? Ou a moeda local da terra de Israel, uma vez que se divorciou da terra de Israel. Fala Ramim, os Ramim, uma vez que a obrigação da Ketubah é a obrigação ramírica, os sábios facilitaram essa rachá, pode pagar com as moedas da terra de Israel, que são moedas menos recebidas no mercado. Rabban Shimon ben Gamliel disse, noten la mimaot kaputkia, a obrigação da Ketubah não é uma obrigação ramírica, é obrigação pela Torá. Ele se comprometeu a pagar a Ketubah em Kaputkia, ele tem que pagar com a moeda de Kaputkia. Isso fala Rabban Shimon ben Gamliel. Assim como uma pessoa, ele pega emprestado dinheiro em Kaputkia. Ele tem que devolver o dinheiro para o credor, pagar o empréstimo dele com a moeda que ele se comprometeu a pagar. As moedas de Kaputkia é a mesma coisa com relação à Ketubah, a obrigação pela Torá. Sendo assim, fala anteriormente que a breta que fala que Rabban Shimon ben Gamliel disse que a Ketubah é a obrigação rabínica, temos que inverter lá os nomes e fala que Rabban Shimon ben Gamliel é a opinião de Tanakama, que disse que a obrigação da Ketubá é a obrigação pela Torá. Viva o tema, com Rabban Shimon ben Gamliel. Tem uma outra explicação que a Gemara dá, que a, toda aquela braita que fala com relação à pessoa que incitou o pecado, ou forçou a mulher, e depois fala a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel, toda essa braita é a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Está faltando um pedaço dessa braita, temos que completar. Mikansam com Chachamim lektubat ishami na Torá. Diz que a Torá fala Moar, Abetulot, que é uma referência a Ketubah. Fala a braita, aqui se vê que a Ketubah é obrigação pela Torá. A Ketubah de uma mulher virgem. Ketubat almaná enami devre Torá. Porém, se a pessoa se casa com uma viúva que não é mais virgem, a obrigação de pagar para ela a Ketubah é só uma obrigação rabínica. Eu me deveria sofrer. Obrigação rabínica. Rabban Shimon ben Gamliel. Aí fala Rabban Shimon ben Gamliel. Ketubah talmaná, eu não me deveria turar, eu me deveria sofrer. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que a Ketubah de uma mulher viúva, diz na frente, é uma mulher que se divorciou do casamento e se casou com outro homem. A obrigação de pagar a Ketubah para ela é só uma obrigação rabínica. A obrigação de pagar a Ketubah que mora, betulou, como o pastor fala, a Ketubah de uma mulher virgem. Aí fala Rabban Shimon ben Gamliel, é uma obrigação pela Torá. Continuamos. Veio um recém-casado para Rav Nachman. אמר לי, פלוג לרב נחמן, פתח פתוח מצאתי. חבינו, essa minha, minha esposa não era virgem, eu avaliava que ela era virgem, todos pensavam assim, fiz a relação e vi que o canal estava aberto. E daí, nós já nos abrimos anteriores, que ele pode falar, olha, eu tive a intenção de casar com uma betulá, essa mulher não é betulá, então eu posso cancelar o meu casamento, não preciso pagar a ketubá, mekarta outra, esse casamento foi um engano, essa mulher não é virgem. Amale Rav Nachman, falou Rav Nachman para esse recém-casado, Asvu Kufri, falou para os ajudantes dele, vem, batem nele com galhos de uma palmeira. Por quê? Mevarachta Havitali. Porque, como esse recém-casado sabe tão bem diferenciar entre Petar Patuach, o canal estava aberto, o canal não estava aberto. Falou Rav Nachman, Mevarachta Havitali. Essa pessoa já fez a relação proibida, deve ser que as Zonot de Mevarachta, é uma cidade, eles estão sempre juntos com ele, com esse recém-casado. Então, a pessoa que fez a relação proibida, ou é suspeita de ter feito a relação proibida, fala, Rav Nachman tem que receber esse castigo, tem que bater nele com um galho de palmeira. Porém, Rav Nachman disse que a pessoa que vem e fala, Petach Patuach Matzati, eu vi que o canal da minha esposa não estava fechado, Rav Nachman fala, vamos acreditar nele. Ele não fala, temos que bater nele. Então, por que aqui ele fala que sim? Fala, Meheman, uma sigla de Kufri. Não se trata disso. Ele fala que ele é acreditado. Vamos levar isso em conta. Ele não tem que pagar a Ketubá. Nós vimos o motivo anteriormente, que ele não tem que pagar a Ketubá. Acreditamos nele. Mas isso não deixa de isentar ele desse castigo, porque uma vez que ele sabe tão bem discernir isso, significa que ele já fez a relação proibida antes do casamento. Ravachai Meshani, Ravachai tem outra resposta. Kalbe Bakul, Kalbe Rasui. Isso que Rav Nachman fala que acreditamos nessa pessoa que fala Petach Patuach Matzati e não batemos nele, é porque ele já era casado anteriormente. É a segunda esposa dele, por exemplo. Então ele sim sabe a diferença entre Petach Patuach ou não, ou a Petach fechado. Então por isso não vamos castigar ele com nada. Porém, Kalbe Bakul. Isso que Rav Nachman disse que ele merece receber esse castigo é porque ele era solteiro antes desse casamento. Então, como é que ele sabe tão bem a diferença entre Petach Patuach e não Petach Patuach? Você vê que ele já fez a relação proibida, merece esse castigo. Continuar. Veio um recém-casado para Rabban Gamliel. Amarlei falou para Rabban Gamliel, Petach Patuach Matzat. Eu encontrei o canal aberto. Não tinha as cartilagens da virgindade. Amarlei falou para Rabban Gamliel, Shema Itita. Talvez sem querer, na hora da relação, você se inclinou um pouco, você fez a relação um pouco na diagonal, e você acabou esquivando a cartilagem dos Betulim, a cartilagem da virgindade. Por isso você achou que o canal estava aberto, mas na verdade o canal estava fechado. Fala, mas eu vou te dar uma parábola para entender isso. Uma pessoa numa casa escura à noite. Rita. Metzau patuach, loita metzau naul. Ele chegou num ponto que ele vê que a porta não abre. Então, algo bloqueando a porta. Ele não consegue ver o quê, mas se ele se inclinar um pouco para a diagonal, ele vai conseguir passar por uma abertura pequena da porta. Então, a mesma coisa aqui. Talvez você, na hora da relação, você se encontrou a cartilagem, mas você esquivou a cartilagem, você foi um pouco na diagonal. E por isso você acha que a abertura está aberta e a sua mulher não é virgem, mas na verdade ela é sim virgem. E Kadamri, Ahri Amarli, tem outra versão do que falou Rabban Gamliel para essa pessoa. Chama Bebezide Tita, Beakarta Ledasha Veavra. Então, conforme essa segunda versão, não temos o receio que a pessoa sem querer vai se inclinar na hora da relação. Normalmente a pessoa vai fazer a relação reta. Porém, fala Rabban Gamliel para essa pessoa, talvez. De propósito você fez isso. Talvez você viu a cartilagem, você queria romper a cartilagem, e você foi na diagonal e rompeu com mais facilidade. Uma parábola para você entender. A pessoa estava numa casa, à noite escura. A pessoa tinha uma parte da casa, tinha uma porta, e algo bloqueando a porta. Então, se a pessoa itabemezid, se a pessoa foi na diagonal e empurrou no canto da porta, não na dobradiça, na parte no final da porta, metzau patuach, ele viu que a pessoa pode sim abrir isso com mais facilidade. Loitabe mesmo, porém, se você tentou abrir a porta perto do eixo, perto da dobradiça, aí é mais difícil abrir, porque tem algo bloqueando a porta. Tem a mesma coisa com relação a esse caso. Talvez você, de propósito, você viu que era difícil de romper se você não ia na diagonal. Você foi na diagonal de propósito e você com facilidade rompeu a cartilagem. Por isso você achou que a porta estava aberta, o canal estava aberto, petach patuach matzati, porque na verdade você que rompeu a cartilagem porque você foi inclinado, é mais fácil de quebrar dessa forma. E na verdade a sua esposa era betulá, era virgem. Então, Rabban Gamliel não levou a sério esse argumento dessa pessoa. Essa pessoa não tem o direito de se isentar de pagar a ketubá se ele faz esse argumento. Porque talvez ele, de propósito, ele fez a atayata, ele se inclinou de propósito ou sem querer, depende da versão. Raul Beata de Kamed Rabban Gamliel, Barebi. Veio um recém-casado para Rabban Gamliel, filho de Rebbe. Outro Rabban Gamliel, filho de Rebbe Yehuda HaNassih. Amar Rei falou para Rabban Gamliel, Rebbe, Rabino Balti, Vilo Matzati Dam. Eu fiz a relação, eu não vi que tinha o sangue dos Betulim, não sei o sangue da virgindade. Ele suspeita que a mulher dele não era virgem. Amralo, a mulher falou para Rabban Gamliel, Rebbe, Rabino Betulá Iti. Eu era virgem, falou essa mulher. Amarle falou Rabban Gamliel Barebi para eles: Raviuli otos sudar. Tragam essa toalha que vocês usaram para se limpar depois da relação. Raviuli otos sudar, trouxeram para ele essa toalha. O Sheoba Mai, Vekipso. Rabban Gamliel Barebi pegou essa toalha, molhou com água, lavou bem. O Matzah Lav Kama Tipedame. Mas que ele lavou, a semente do homem tinha saído da toalha e sobrou lá gotas de sangue. Amarlo, falou Rabban Gamliel Barebi para esse jovem, para esse recém-casado, Lech Zechevi Mikhacha. Vá, porque você merece isso que você adquiriu. Você se casou com ela, você é permitido para ela, ela é permitida para você. Por quê? Porque ela era virgem. Tem aqui as gotas de sangue que estavam simplesmente cobertas com a semente do homem. Amarle, una barberei, terava, me parzak, ale lavash. Falou o sábio para lavash. Af anana minavidahi, porque nós, na Babilônia, não podemos fazer o mesmo método que Rabban Gamliel Barebi fez. Amarlei, falou Ravashi, viramos a página. Giut shelanu ki kibus shelaim. O conceito é que a água da terra de Israel lava melhor a roupa do que a água da Babilônia. Por certo motivo. Então falou Ravashi, giut shelanu ki kibus shelaim. Isso que nós fazemos giut. Hoje em dia giut significa passar a roupa, mas naquela época não era passar a roupa. Era esfregar a roupa com um pedaço de vidro. Com a pedra que de lá se faz o vidro. Então, Giyut Shelanu Kikibus Shelaem, enquanto na terra de Israel se faz só lavagem com a água, tem o mesmo efeito do que nós fazemos a lavagem com a água e também raspamos com a pedra do vidro. Então, se nós vamos só lavar com água e não vamos ver o sangue, não significa que o sangue não está lá. Significa que nós, com a nossa água da Babilônia, não conseguimos lavar bem e tirar a semente que está nessa toalha. Veia amart navi giut. Se você fala, então vamos fazer também raspar com a pedra. Se esse é o mesmo efeito do que lavar com água na terra de Israel, lavar com água e passar a pedra na Babilônia, vamos passar a pedra também. Quando você passa, raspa com a pedra, você vai acabar descascando parte do pano também. Você vai acabar arrancando parte do pano com sangue. Então, se você lava só com água na Babilônia, você não consegue tirar a semente. Se você também raspa com a pedra, você vai arrancar a parte do pano também. Vai raspar tão bem que você vai acabar arrancando parte do pano que tinha o sangue lá. Então, isso que você não vê sangue nessa toalha não é referência para nada. Então, se vem uma pessoa na Babilônia e fala que Lomatzatir Bitrabitulim, eu não encontrei o sangue da virgindade, então os rabinos vão levar isso a sério, não tem como verificar o pano. E essa pessoa que fala que não queria casar com ela, que não era virgem para ele, ele não precisa pagar a ketubá, pode ser divorciada. Continuando na Raul de Atalekamed Rabban Gamliel Barebi. Veio uma pessoa recém-casada para Rabban Gamliel, filho de Rebi. Amar Lei falou para Rabban Gamliel, Rebi, Rabino, Baat e virou Matzatidá. Eu fiz a relação e não vi o sangue da virgindade. Amar Lei, a mulher falou para Rabban Gamliel, Rebi, Rabino, Adain Betulani, eu ainda sou virgem. Ela falou para Rabban Gamliel, O motivo que não saiu sangue é porque o marido não fez a relação, ele não quebrou as cartilagens dos betulim. Amarla é, falou a Gamliel Berebi, Raviu Lishteshfah, me traga duas escravas goiot, que pertencem a Yehudim, Shefchah Knaanit. Achat betulá e achat beulá, me traga uma que nunca fez a relação, uma que já fez a relação. Reviu, ou trouxeram para Rabban Gamliel Berebi, veu Shivan al Pichavit Shilhai. Rabban Gamliel Berebi falou para elas sentarem sobre um barril de vinho, abriu a parte de cima do barril, falou para elas sentarem em cima. O que aconteceu? Beulá e Hanodef, aquela que já tinha feito a relação, então saiu da boca dela um certo odor. O cheiro do vinho entrou no canal e acabou influenciando o cheiro da que saiu da boca dela. Betulã Engre Hanodef, aquela que era virgem, o cheiro não passou, não chegou até a boca. O cheiro não entrou no canal e não chegou até a boca, você não influenciou o cheiro que saiu da boca dela. Então na Banga Bebereja tem essa ideia, avzu Shiva, falou para essa recém-casada se sentar em cima do barril também, para ver o que acontece. Velo Yare Hanodef, ele provou que ela continua sendo virgem, não quebrou os betulim dela, porque não saiu o cheiro que veio do barril, da boca dela. Não se vê que o cheiro passa, entra no canal e sai da boca, se vê que o cheiro que entra no canal influencia o cheiro que está na boca, e não aconteceu isso nesse caso, porque se comprovou que ela era virgem. Amarlo falou a Magalhães Bereb para esse recém-casado, vá, você merece o que você adquiriu, essa mulher é permitida para você, ela ainda é virgem. Pergunta, por que a Magalhães Bereb chamou duas escravas? Por que ele não fala para essa recém-casada, se senta em cima do barril? Fala, Gmará, Rava, Shmialei, Maser, Rava, Haze. Rabá Gamel Bereb, ele recebeu de tradição que assim se faz, assim se verifica se a mulher é betulá ou não. Porém, ele nunca tinha visto como se faz isso. E ele não tinha certeza que isso ia funcionar. Vessavar, ele pensou, Dima Lokimlei, Begavá Demir Tachap. Ele pensou, talvez, eu não sei fazer essa verificação. Velavorahara, Lezilzule Bibnot Israel. E não é um respeito para uma jovem do povo de Israel fazer esse teste, se o teste não é certeza que funciona. Por isso, o Rabban Gamliel Bereb chamou as duas escravas, falou para elas tentarem. Ele fez o teste para ver se o teste era bom. Ele verificou que o teste funciona. E falou para essa recém-casada se sentar no barril depois, porque já sabia que isso funciona, e ele vai conseguir responder essa questão, se essa mulher é bitulá ou não. Agora vem um recém-casado para Rabban Gamliel, o ancião. Rabban Gamliel Azaken era avô de Rabban Gamliel, que era avô de Rabbi Yehuda Anassi. Amarlo, falou esse recém-casado para Rabban Gamliel Azaken, Rebbe, Rabino Bate, Velo Matzatidam. Fiz a relação e não vi o sangue. Não saiu o sangue da virgindade. Amarlo, falou essa mulher, Rebbe, Rabino, Mishpacha Durketiani. Eu pertenço à família dos Durketi. Que família é essa? Sheena em Lodamida, Velodam Betulim. Que a família de Durketi, as mulheres não têm nem sangue de menstruação, nem sangue de Nidá, nem sangue da virgindade, não tem sangue no ventre. Então o motivo que não saiu sangue não é porque ela não era virgem, não era Betulá, é porque essa família não tem sangue. Não tem esse tipo de sangue. Badak Rabban Gamliel Bekrovoteu Matzaket Varia. Rabban Gamliel verificou a família dela e comprovou. Nenhuma mulher dessa família tem sangue, nem de Nidá, nem de Betulim. Amarlo, falou Rabban Gamliel Azaken para esse recém-casado, Lech Zechem Mikachá, vá, você merece os que você conseguiu. Ashrecha Shezachit Lemishpacha Durkiti. Louvado é você, fortunado é você, que você mereceu se casar com uma mulher dessa, da família de Durkiti. Pergunta agora, mais Durkiti, de que nome é esse Durkiti? A mulher Dorkatua. É a família com as gerações interrompidas. Vamos ver na frente por quê. Amar Rabbi Hanina, falou Rabbi Hanina, Tanuchumim Sheleven Nihamu Rabban Gamliel Leoto Aish. Fala Rabbi Hanina, Rabban Gamliel Azaken consolou essa pessoa com um consolo que não vale nada. É em vão. Por quê? Ele está indo na Lechia, porque Rabbi Hanina ensinou na Braita. Keshem Shaseor Yafela Issa, assim como o fermento faz bem para a massa, faz que a massa cresça, dá um sabor melhor. Kakdami, minha filha, Aisha, assim também, o sangue do ventre faz bem para a mulher, traz a fertilidade da mulher. Betana Mishum Rabi Meir, e também fala, Betana Rabi Meir disse, Kol Ishasha da Mea Merubim, Banea Merubim, toda mulher que tem muito sangue de Nidá, muito sangue de Betulim, é um bom sinal para a fertilidade dela, vai ter muitos filhos. Então falou o sábio, que Rabi Gamliel Zaken, ele constrói essa pessoa um consolo, que não vale grandes coisas. Não sei na frente por que Rabi Gamliel consolou ele, então falou que ele é afortunado por isso. Idmer foi ensinado, Rabi Irmi Baraba Amar, fala Rabi Irmi Baraba, Zechebi Mikaká Amarle. Fala Rabi Irmi Baraba que Rabi Gamliel realmente falou isso, vá, você merece, isso que você conseguiu, essa mulher é permitida para você, ela era Betulá. Rabi Yossi Baravin Amar, por Rabi Yossi Baravin entendeu diferente, Nitreiv Bemikaká. Fala Rabi Yossi Baravin que Rabi Gamliel disse, você tem que aceitar isso que você foi castigado e você teve que se casar com essa mulher. Não é algo bom. Amar, isso que Rabi Gamliel disse para essa pessoa. Fala Rabi Shlama Lemada Amar Nitraev. Dá para entender por que Rabi Gamliel aqui falaria que ele tem que aceitar isso que foi castigado. Rabi Hanina. Como Rabi Hanina disse, uma vez que essa família não tem sangue, então é dor que atua. Tem as gerações interrompidas. Não tem grande fertilidade. Ela Lemada Amar Zehe Mais Zehuta. Porém, conforme essa opinião que fala que a Magamela Zaken falou, você merece o que você conseguiu, louvado é você, por que ele falou isso? Por que ele é tão louvado assim? Tem algo bom aqui. Algo bom é que essa pessoa ele nunca vai chegar numa situação de um risco de fazer a relação com essa mulher, com essa esposa dele Nidá. Essa mulher não tem sangue da menstruação, ela nunca é Nidá. Se ela nunca é Nidá, essa pessoa nunca vai chegar a entrar em risco de fazer a relação com ela em pura empresa de Nidá. Apesar que ela não pode ter, não vai ter grande fertilidade, porque ela vai ter filhos, mas não vai ser tão fácil assim ter filhos. Continua agora. O data de Kamede Rebbe. Veio um recém-casado para Rebbe. Amalei falou para Rebbe, Rebbe, Rabino, bate velo matzatidá, fiz a relação, e não viu o sangue da virgindade. Amralo, a mulher falou para Rebbe, Rebbe, Rabino, adai betulai aiti. Ela falou, eu ainda sou Betulá, eu ainda sou virgem. Ele não conseguiu quebrar as cartilagens. Por quê? Veshnei Batzor etava. Porque estavam lá em anos de seca, anos de fome. Então, por isso ele não conseguiu quebrar as cartilagens, porque de tão seca que essa mulher estava, as cartilagens ficaram rígidas, você não conseguiu quebrar. Por isso não saiu o sangue. Rarebi Shepneem Shurim. Ele viu que a aparência dele estava escura, de tanta fome. Tzivaleem, veichnesum lamerchatz, veichlum veishkum. Rebbe ordenou levar eles para a casa de banho, dar para eles de comer, dar para eles de beber, veichnesum lachet. Depois que voltou a boa aparência para eles, eles se hidrataram, falou para eles entrarem num quarto. Baal, o matzadam, ele fez a relação e saiu o sangue da virgindade. Amarlo, falou Rebbe, lechze, Rebbe, mikhaha. Vá, você merece o que você adquiriu, você está permitido para essa mulher. Karerebe Alem, porém Rebe mencionou um passuco sobre essa situação. Tzafado Ramalatzmam e Avesha Akaes. Porque a pele vai grudar no corpo e vai ficar dura, seca como a madeira. Isso é uma maldição que se o povo Israel não cumprir a Torá, vai ter fome, vai ter seca no povo de Israel. Isso que aconteceu naquela época, infelizmente. Continuamos com a nova Mishnah. Betulá Ktubatá Ma'atayim Ba'amaná Mané. Uma mulher virgem que se casa, o valor mínimo da Ktubá dela são 200 moedas. Uma mulher viúva que se casa, ela é viúva do casamento, ela tem Ktubá mínima de 100 moedas. Betulá Almaná Grushá Vechalutzá Mineiro Sim. Se é uma mulher viúva, porém ela é virgem, ela é viúva do noivado. Ou Grushá, uma mulher que se divorciou do noivado, ela não chegou a fazer a relação vechalutza ou merchalutza, mulher que passou pela chalitza, ou seja, ela estava casada com essa noiva de Reuven, Reuven faleceu sem filhos, então agora a noiva dele está vinculada a passar pelo Ibum ou se casar com o irmão dele, Shimon, ou fazer a chalitza. Um deles não quis fazer o Ibum, fizeram a chalitza, tira um sapato dele, joga a saliva da boca do lado do pé dele, de Shimon, e eles estão desvinculados. Tem mais rituais que se faz, não se trata de Eva, não é o nosso assunto agora. A prática é que ela é uma mulher virgem, אף איזה חליצה פונה לעשות מהחליצה דוני ועדו. כתובתן, מעתיים. ועדו לא מינימו לכתובה, סנדו זית הזמועדס. ויש להן טענת ביטולים. סוג נסי קאזה, כבר סזמועדס, כי תן סעבליה כאלה אלעשו וויג'נס. אינטרס הפסוע, תן טענת ביטולים, סילי פייזה חלעשו. E vê que ela não é virgem, ele pode falar, olha, petach patuach matzati, lo matzati dam betulim, eu não encontrei o sangue, eu vi que o canal estava aberto, ele pode falar que o casamento foi um engano, ele não tem que pagar a ketubah. Fala que mara amai almana, de onde vem esse nome almana? O que significa esse nome? Amar avchana bagdita, falou avchana de Bagdad, almana al shem mané, almana significa al shem mané, em nome do 100, mané são 100 moedas, porque a ketubah, uma viúva são 100 moedas, por isso chamaram ela de Almaná. Pergunta Almaná, mina e do sino, mãe e calemê. Por que se chama uma viúva do noivado também de Almaná? A ketubá dela, porque é para ela ser virgem, são 200 moedas. De passagem que uma viúva do casamento se chama Almaná, então vamos chamar também a viúva do noivado de Almaná, mesmo que a ketubá dela são 200 moedas, não 100. Isso de passagem. Almaná derretiva beoraita, mãe calemê. Porém, porque a Torá chama a viúva de Almaná? Vimos já que todos concordam que a ketubá de mulher viúva não é pela Torá, é só uma obrigação rabínica. Então, porque a Torá chama a Almaná de Almaná, se não é a Shemané, não é porque ela vai receber 100 moedas no mínimo de ketubá, porque pela Torá não tem que merecer nenhuma moeda de ketubá. Fala uma novidade. Datidin Rabaná de Metakne Lamané. A Torá escreveu Almaná num sentido profético. Uma vez que no futuro os Hamim vão decretar que a ketubá de uma Almaná são 100 moedas, a Torá já escreveu antes disso acontecer Almaná, que é em nome do 100, em nome do Mané. O Mikatan Fkraleati, como se pode falar que a Torá escreve algo em nome do futuro, como um sentido profético? Almaná aqui sim. Tirtim, como falou o Pasuk, Veshem Anahar Ashlishi Hidekel. O terceiro rio que estava perto do Ganeter, onde Adam HaRishon foi criado, era Hidekel. O Aoler Kidmat Ashur, aquele rio que passa no leste da Síria. Vitana Rav Yosef, e Rav Yosef ensinou na Braita, Ashur Zuslika. Essa parte da Síria se chama Slika. Então fala que o Mihave, na criação do mundo, não tinha império assírio, não tinha essa cidade de Slika, e mesmo assim a Torá fala que esse rio passa no leste da Slika. Então a Torá escreveu isso, ela te dá, uma vez que no futuro isso que vai acontecer, então a Torá já escreveu que na criação do mundo tinha esse rio lá, que no futuro vai ser o rio que está na parte leste, dessa parte da Síria, chamada Slika. A Hanami de Atidá, que também a Torá escreveu Almaná, em nome do futuro, mesmo que no futuro a ketubá de uma Almaná vai ser Mané, vai ser 100 moedas. Gamar Avchana Bagdetá. E agora de passagem vamos trazer mais ensaios de Avchana Bagdetá. Matar. Os efeitos da chuva. Mas que a chuva molha a terra. Marvá. A chuva hidrata a terra. O Mezaver. A chuva aduba a terra. O Meaden. E engorda a terra. Agora a terra vai dar frutos mais gordos, mais saborosos. O Mamshir. E também faz que a terra fique mais fértil. E vai ter mais abundância de frutas. Amarava para Mishmael, veiteima da Vima Brosham, eu falo sábio, Maikra, da onde se vê de um passuk, todas as coisas que a chuva faz. Fala, mas assim eu tenho um passuk, Tlamearave, que os sucos, depois que se ara a terra, tem aqueles sucos, aquele caminho do arado. Então, Tlamearave, a chuva da terra de Israel vai hidratar os sucos. Na rede do deato, a chuva vai também se infiltrar nas paredes entre um suco e outro, vai também hidratar. Benedivim temogigê, a chuva também vai adubar a terra. Simchat evarech. E depois disso, vai abençoar a terra, ou seja, vai trazer que a terra fique mais gorda, mais fértil, e vai ter mais quantidade de frutos também. Amarabielazar, fala abielazar, misbeach. Rabi Elazar vai analisar as letras da palavra Mizbeach, altar. Então fala Rabi Elazar, Meziach. O meio de Mizbeach refere a Meziach. Significa tirar. Não sei que significa tirar o quê? O Mezin. E através do sacrifício do altar, do Mizbeach, Mezin. O altar traz sustento ao mundo, traz brachá ao mundo. Benção. Mechabev. O bet de Mizbeach refere a Mechabev. Mechabev significa trazer amor. Ou seja, através dos sacrifícios, Hashem ama o povo de Israel mais do que amava antes. ajuda a relação entre Hashem e o povo de Israel ficar melhor. Mechaper. E agora, o Het de Mizbeach refere a Mechaper, significa espiar os pecados. Vamos lá, aí no Mechaper, aí no Mizbeach. Agora entendeu que Mizbeach significa tirar, é tirar os pecados, perdoar os pecados. É a mesma coisa do que Mechaper. Acaparar é a mesma coisa. Para Mizbeach dizer outro. O Mechaper avando. Mizbeach significa tirar decretos ruins. O altar do Betamigdash ajuda o povo de Israel a se proteger de decretos ruins, defende. Fora isso, Mechaper avano, perdoa os pecados. Que Bezat Hashem, em breve temos isso do terceiro Betamigdash. Vamara Avchana Bagdita. Foda Avchana de Bagdá, outro ensinamento. Tamri, as tâmaras. Meshachnan, a tâmara esquenta o corpo da pessoa. Masvan, sacia a pessoa. Meshachnan, solta o intestino um pouco da pessoa. Me acha da força para a pessoa. Velomefanka, mesmo que a tâmara é saborosa, não mima a pessoa demais. Ou seja, a pessoa não fica mal acostumada quando ele come tâmaras, que não aceita comer alimentos simples. Tem alimentos que a pessoa come, ele se acostuma com comida melhor, e não consegue comer comida não tão boa. Mas a tâmara não tem essa característica. Mesmo que a tâmara é saborosa, a pessoa continua sem ser mal acostumada, sem ter muita frescura na hora de comer. Amar Rav disse Rav, Achat Marim Al-Yuri. Fala Rav, se um rabino comeu tâmaras, não ensine a lachot depois que você comeu tâmaras. Espere um pouco até que o efeito passe, porque a tâmara vai atordoar um pouco o raciocínio dele, vai confundir ele um pouco, por causa do açúcar, aparentemente. Meitev perguntamos, Tumarim Shacharit Barvit Yafot. Se a pessoa come tâmaras de café da manhã ou depois da janta, faz bem para a pessoa. Como vemos os efeitos da tâmara. Se você come à tarde, antes do almoço, não é bom para você. Porque vai soltar o seu intestino, aparentemente. Batsourain, se você come as tâmaras depois do almoço, emkemutal. Não tem nada melhor para a pessoa do que as tâmaras depois do almoço. O mevatlot shoshadvarim. E a tâmara também tem um efeito emocional. Tiram três coisas ruins da pessoa. Makshavara, tiram preocupações. A tâmara relaxa a pessoa. Vecholimeai. E também é como um remédio, tira doenças do estômago, dor de barriga. Metartoniod, e também ajuda a pessoa a não ter tartoniod, é uma doença no sistema intestinal da pessoa, ele vai se proteger por causa das tâmaras. Então agora já pergunta aqui, como você que Rav disse que as tâmaras atordoam a pessoa, se a Breta falar que as tâmaras fazem bem para ele? Come tâmaras depois da refeição? Não tem nada melhor do que isso. Então falando na minha briga de Lomalo, Rav não disse que as tâmaras não fazem bem para a saúde da pessoa. E no Yemalo, fazem bem para ele. O Lefichata tarda. Porém, temporariamente, as tâmaras atordoam ele um pouco, deixam ele um pouco embriagado. Mitneava, assim como o vinho, da marma como fala a Braita, achotei Levit, yain aliore. A pessoa que bebe uma quantidade de vinho, Levit, aparentemente são 150 ml, tem aqueles que falam que são 86 ml. A pessoa que bebe um Levit de vinho, e é um rabino, não deve ensinar lachot até que ele não cochile um pouco, até que ele não dê uma volta para passar o efeito do vinho. A mesma coisa com relação à tâmara. O vinho também faz bem para a pessoa, mas atordoa um pouco, embriaga ele um pouco. Vem, vai, tem outra resposta. Lokasha, não é difícil essa pergunta. Amikame Naama, Alebata Naama. Talvez o Kirab disse que aquele que come tâmaras, que fica um pouco atordoado, é se ele come tâmaras antes de comer pão na refeição. Por exemplo, se ele come a refeição dele, a tâmara faz bem para ele, não atordoa ele. Damarabai, como fala Abai, Amrali em. Falou a mãe adotiva de Abai para ele, Tamri mikame naama kinagale de kula. Se a pessoa come tâmaras antes de comer a refeição com pão, é como uma palmeira sendo batida com um machado. Bata naama, depois que ele comer a refeição dele com pão, ki abra le dasha. É como um cadeado ajuda a porta, para trancar a porta. É muito bom. Agora entra numa tangente, Dasha. Por que a porta se chama Dasha em aramaico? Amarava de Sirava Derech Sham. Porque é uma referência a Derech Sham, uma passagem para lá. A porta é uma passagem. Darga, por que a escada se chama Darga? Amarava de Sirava Derech Gag. Porque é a passagem para o telhado, Derech Gag, então é Darga. Púria, porque a cama se chama Púria. Amarava de Sirava Tapa Sheparim Veravinalea. Por quê? Porque se reproduzem sobre a cama. Então chama Puria, referência a Parim Veravim, Priaveriviá, reprodução. Amar a Nachmanitzan, falar a Nachmanitzan, af anunomar, também nós vamos falar uma outra explicação de outra palavra, ailonit, porque uma mulher, se ela não pode ter filhos, ela tem sinais masculinos no corpo, tem a voz grossa, não tem mamas, um estado de evamoso sobre isso bastante, por que ela se chama ailonit? Onde vem essa palavra ailonit? Falar a Nachmanitzan, duhranit eloyaldá. Ailonit vem da palavra ail, ail é um carneiro macho que não pode ter filhos, também essa mulher tem certas características masculinas, não pode ter filhos. Isso para a maior daqui por hoje. Não percam o próximo DAF. Vamos ver um assunto interessante. Qual é o valor da Ketubá de uma mulher que uma convertida? E se vem uma mulher, uma goiá, para o tribunal, traz o filho dela para se converter para o judaísmo. Como é que o tribunal converte uma criança para o judaísmo? Uma criança não tem discernimento, idade. Como é que ele pode aceitar se converter? Vamos ver isso no próximo DAF, um conceito muito interessante. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém.